Parashá Bamidbar, números capítulo 3, versículos 15 a 17. Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias, contarás todo homem da idade de um mês para cima. E Moisés os contou segundo o mandato do Senhor, como lhe fora ordenado. São estes os filhos de Levi, pelos seus nomes, Gerson, Coat e Merari. Agora, o versículo 39 do mesmo capítulo. Todos os que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, por mandado do Senhor, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22 mil. A pessoa que nascia na tribo de Levi já sabia que o seu serviço seria diferente do das outras tribos. As outras tribos, ao ordenar o censo, o Senhor diz: todos os homens acima de 20 anos, aqueles capazes de puxar a espada, de sair à guerra. Quando alguém nascia na tribo de Levi, já sabia que a sua responsabilidade, o seu encargo, o seu serviço não seria exatamente esse, de lutar na guerra. É interessante porque você vê hoje em Israel uma questão muito divisiva que divide a sociedade sobre se os ortodoxos devem ou não devem ir para o exército. É claro que os ortodoxos não são necessariamente, a maioria não é, da tribo de Levi. Então eles, na lógica do Israel moderno, estariam isentos por serem estudiosos e estudantes da Torá. É claro que não é isso que está escrito na Torá, que aqueles que se dedicassem ao estudo da Torá, aquelas famílias onde se dedicam ao estudo da Torá, os filhos estariam isentos de servir ao exército. Isso não existe. Porém, existe um princípio aqui, que uma parte, sim, da sociedade dos filhos de Israel estaria isenta de servir no exército, ou seja, não iria para a guerra, mas teria um outro tipo de encargo. Eu não sei se vocês prestaram atenção na leitura que a gente fez da Torá em hebraico, que é do trecho da Parashá da próxima semana, Nassô, sobre Gershon. E ali você vê claramente, isso aparece duas vezes, o termo tzavá, exército. O mesmo termo que é usado no Israel moderno hoje para se falar do exército é usado no caso de uma das famílias de Levi. Nós acabamos de ler isso há alguns minutos. A tribo de Gershon, nas outras também, mas eu estou citando esse exemplo simplesmente porque nós acabamos de ler e qualquer um de vocês que prestou atenção deve ter reparado nisso. Tzavá, tzavá, isso aparece, mas não se refere ao exército militar, e se refere sim ao exército de serviço no Ohel Moed. É muito interessante isso, que o serviço no santuário é considerado pela Torá como um tipo de exército. Vamos voltar aqui a este texto. Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas suas famílias. Contarás todo homem da idade de um mês para cima, todo aquele do sexo masculino. Não sei se dá para dizer que um bebê de um mês e cinco dias é um homem, mas é, do ponto de vista aqui, é um homem em potencial, e de fato ele, na idade certa, é reconhecido plenamente como homem. Enfim, todo aquele do sexo masculino, todo homem, da idade de um mês para cima. Vejam que, de forma diferente do censo do capítulo 1, onde se ordena o censo de todos os filhos de Israel, exceto da tribo de Levi, são contados os homens com mais de 20 anos. Aqui, no caso de Levi, os homens com mais de um mês. Contarás todo homem da idade de um mês para cima. E Moisés os contou, segundo o mandato do Senhor, como lhe fora ordenado. São estes os filhos de Levi pelos seus nomes. Nós temos três famílias principais: Gerson, Coat e Merari. Inclusive, Moisés era da família de Coat. Então, você vê que quando alguém tenta interpretar a aplicação da Torá de modo uniforme, já está cometendo um erro. Porque a própria Torá, ela faz distinções quanto à aplicabilidade das leis. Aqui você vê de forma muito clara que há algumas leis que são para todo Israel, mas há leis que são específicas. Há leis que são para os Levim, que não se aplicam às outras tribos, e vice-versa. E dentro da tribo de Levi, você ainda vai ter algumas diferenciações entre as três famílias, Gerson, Coat e Merari. Isso até o versículo 17. No versículo 39, já é o fim dessa parte do censo, e a Torá nos diz que todos os que foram contados dos levitas, todos eles de um mês para cima, os homens, segundo as suas famílias, todo homem de um mês para cima, foram 22 mil. Bom, entre os versículos 17 e 39, justamente o texto que nós não lemos, mas que com certeza você deve ter lido, porque é a Parashat Shavua, a Torá nos informa que havia um número específico, que havia um local específico e havia um encargo específico. Então vejam, não se trata apenas de contar. A contagem é importante. Nós tivemos esta semana reunião administrativa e logo no início da reunião nós conversamos com a secretária quantos membros nós somos. Isso é importante porque, dependendo disso, há questões estatutárias. Nós vamos iniciar a reunião com a maioria, ou com maioria simples, com 50% mais um, já podemos iniciar. Então, quantos somos? É a primeiríssima abordagem do censo no seu sentido mais simples e mais imediato. Quantos somos? Mas a Torá não fica só quantos somos. Onde se acampam? Qual é o seu lugar? Você deve ter observado que entre os versículos 17 a 39 há um lugar específico para os gersonitas, para os coatitas e para os meraritas. E há também um local específico para os coanim, onde ficariam Moisés e Arão e suas famílias. Então, cada família, cada grupo e subgrupo teria não apenas um número, quantos homens, quantas pessoas, mas também um lugar específico. Onde se acampam? Qual é o seu lugar? Nós vamos ver na próxima semana, na próxima Parashá, que além do lugar onde se acampam, a Torá também designa o seu lugar no andar do acampamento, ou seja, quando o acampamento é levantado, quando os filhos de Israel tinham que se mover, porque a coluna de nuvem assim determinava Deus através da coluna de nuvem ou da coluna de fogo. Então, quando os filhos de Israel tinham que se mover, como é que fazia? Saia, vamos embora aí. Não, existia uma ordem. A tribo que saía na frente, a segunda, a terceira, a parte dos levitas, o que levavam, o que cada um fazia, em que ordem que saía. Então não é simplesmente um censo quantos somos. Quantos, onde se acampam, quando nos movemos, em que ordem nos movemos, qual é o seu lugar, o que terão a seu cargo, qual é a sua responsabilidade. Você deve ter observado que os gersonitas eram responsáveis por um tipo de estrutura do tabernáculo, os meraritas por outro, e os coatitas especificamente pelos objetos do serviço. Os gersonitas cuidavam, por assim dizer, das partes moles do tabernáculo, cordas, tecidos, cobertas, peles. Os meraritas, as partes sólidas, colunas, tábuas, aquela estrutura que seria como que uma espécie de esqueleto do tabernáculo. Os coatitas, dos utensílios sagrados, mas que eles, a rigor, não poderiam pôr a mão, eles só poderiam levar e transportar. Quem punha a mão eram os coanim, os sacerdotes. Irmãos, o que a palavra de Deus está querendo nos dizer com isso tudo, além de contar a história de como foi, além de nos mostrar como era a organização? Ora, dentro do corpo de Cristo, dentro do reino de Deus, nós, como congregação local, e vejam como em nossos dias a própria ideia de congregação local é tão relativizada e desprezada. Mas nós somos uma congregação local, uma sinagoga judaico-messiânica. Muito bem. Quantos somos? Qual é o nosso lugar no reino de Deus? Qual é o nosso lugar no corpo de Cristo? Qual é o nosso lugar em Israel? Qual é a nossa responsabilidade? É óbvio que você já deve ter pensado nisso também a nível pessoal, individual. Qual é o meu lugar no corpo de Cristo? O que, afinal de contas, eu estou fazendo? Qual é exatamente a minha responsabilidade? Qual é o meu encargo? Eu não sou levita, mas eu sou Israel. O outro pode dizer, eu não sou Israel, mas eu sou um crente em Jesus. Outra vai dizer, eu não sou homem, mas eu sou uma mulher fiel diante de Deus. Qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar nisso tudo? E não só qual é o nosso lugar e quantos somos, mas qual é a nossa responsabilidade? Eu quero que os ugandenses se convertam, e também os vizinhos, e também os travestis, e também os que moram no Alasca, e também as pessoas que eu encontro pela rua, e também os nepalenses, e também os colombianos, e também os drogados. Você percebe, irmãos? Vocês percebem, irmãos, como há realmente muito trabalho a ser feito, porém, muito provavelmente você não se sentiu responsável à medida que eu ia falando, especificamente responsável pelos nepalenses ou pelos ugandenses. Talvez tenha se sentido, eu não sei. Mas aí vem a pergunta: qual é a sua responsabilidade no corpo de Cristo? Qual é a sua responsabilidade em Israel? Qual é a sua responsabilidade? Qual é o seu lugar no reino de Deus? Nem todos são mão, nem todos são pé, nem todos são nariz, nem todos são ouvido, nem todos são olhos. Mas algo você é. Ah, eu não sou nem da tribo de Gerson, nem da tribo de Coate, nem da tribo de Merari. Aliás, das famílias, não são tribos, né? Eu não sou da família de Gerson, nem da família de Coate, nem da família de Merari, porque eu não sou nem da tribo de Levi. Muito bem, a questão aqui não é sobre a tribo de Levi. É sobre qual é o seu lugar. Qual é o seu encargo? O que é que toca o seu coração? Para o que exatamente Deus te convocou? Qual é a sua responsabilidade? Pelo que exatamente você se sente responsável? Segundo a epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, eu acredito que mediante a ação do Ruach HaKodesh, à medida que nós formos lendo e meditando e pregando a palavra de Deus, especificamente esses versículos que nós vamos ler agora, talvez o Espírito de Deus te leve a conseguir vislumbrar uma resposta efetiva para essas perguntas. Quantos somos? Qual é o nosso lugar? Qual é a nossa responsabilidade? Veja que isso, você diz, quantos somos? Era algo que perturbava o coração do profeta Elias. Porque segundo Elias, quantos somos? Zero! Só tem eu, Senhor. Só eu fiquei. Mataram os teus profetas? Procuram tirar minha vida. E Deus respondeu, não, tem mais. Não é só você não, Elias. Então, quantos somos? É relevante. Será que nós somos os únicos malucos judeus crentes em Jesus? Observantes da Torá? Será que só eu fiquei? Qual é o nosso lugar? Qual é o meu lugar? Qual é o seu lugar? Qual é o nosso encargo sagrado diante de Deus e dos homens? Que Deus nos ajude a responder. Que Deus nos dê resposta. Resposta dos céus. Minashamayim. 2 Timóteo, capítulo 4. Lembrando que nós estamos entrando no último capítulo da última epístola, pelo menos que se conhece, do apóstolo Paulo, já velho, já em seus últimos dias. Do versículo 1 até o versículo 5. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que não suportarão a sã. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quando Paulo diz a Timóteo, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Será que há alguma forma de falar mais enfática possível? Eu acredito que Paulo aqui está usando o máximo de intensidade que nós vemos em todas as suas epístolas. Não sei se os irmãos se lembram de algum versículo onde Paulo fala com tanta intensidade, onde ele negrita e sublinha o texto em caixa alta. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, inclusive você, Timóteo, inclusive a nós que aqui estamos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Perante Deus e Cristo Jesus, o juiz de tudo e de todos, que há de julgar vivos e mortos. Até os que morreram vão ser julgados, os vivos, todos. Pela sua manifestação, conjuro-te, pela manifestação de Deus e de Jesus Cristo, pelo seu reino. Não tem nada superior a isso. Nada mais forte, nada mais profundo, nada mais intenso, nada mais sagrado. perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Atenção máxima de Timóteo aqui. Máxima. E o que é que Paulo vai dizer? Prega a palavra. Insta. Quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende. Exorta com toda longanimidade e doutrina. Prega a palavra. Prega a palavra. O que eu posso dizer, irmãos? O que eu posso dizer? Nós vamos em lugares, nós ouvimos pregações. Vocês andam por aí, talvez mais que eu ainda. É piadinha. Anedotas. Conta histórias. Prega a palavra! Qual o problema? Prega a palavra! Às vezes eu recebo links e vou lá e falo stand-up comedy. É até engraçadinho. Mas prega a palavra. Onde está a pregação da palavra? Prega a palavra. Vejam que Paulo chama a atenção máxima de Timóteo para lhe dizer algo simples, mas que parece tão difícil em nossos dias, e aparentemente já era ali nos dias de Paulo. Prega a palavra. O próprio Paulo, quando ele visita a igreja de Corinto, e ele depois escreve aos coríntios, e ele lembra de quando ele esteve ali visitando-os, ele diz assim, 1 Coríntios, capítulo 2, o grande Paulo, o grande rabino, Shaul, o grande discípulo de Gamaliel, ele diz assim aos coríntios, 1 Coríntios, capítulo 2, a partir do versículo 1, eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Se você sair de uma pregação pensando, esse pregador é muito bom, você provavelmente esteve num lugar que não deveria estar. Mas se você sair de uma pregação pensando, a palavra de Deus é muito boa, então você esteve no lugar certo. Você entende a diferença? Às vezes eu dou risada quando as pessoas vêm, oh, você prega bem, ou você prega mal. Irmãos, isso não tem a menor importância. O foco nunca deve estar no pregador. Quão grande é esse pregador? Lixo! Agora, se você sair falando, quão grande é o Deus desse pregador? Coloca a volta. Esse é o ponto. Que eu diminua, ele cresça. Prega a palavra. Por que alguém estaria interessado em como foi a minha semana? O que eu penso disso? O que eu penso daquilo? Não importa o que eu penso. O que eu penso não vai mudar a sua vida. Deus muda a vida. Deus é poder. O vaso é só um vaso. Depois é quebrado, enterrado. Vai lá, reza Kadesh e pronto. Acabou. Prega a palavra. Atenção máxima para isso. Prega a palavra. É triste, irmãos. É triste. Às vezes nós vamos em lugares, fica ali meia hora. Um versículo que serve só como se fosse de alavanca para um discurso pessoal, personalista. O que me importa? Claro, naquele contexto, se a gente sai para comer uma pizza, pode ser excelente eu saber sobre você, sua vida, o que você pensa, quais suas posições, contar piada, a gente ri bastante, é uma maravilha. Mas, irmãos, quando nós estamos precisando da palavra de Deus, é a palavra de Deus que a gente está precisando. Não é um coaching, não é autoajuda, não é um gás para enfrentar a segunda. Preste atenção no versículo 2. Preste atenção no versículo 2 de 1 Coríntios, capítulo 2. Decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e este crucificado. Centralidade em Cristo, na cruz, no Evangelho, no arrependimento, na nossa culpabilidade diante de Deus, na justificação pela fé somente, na regeneração operada pelo Espírito Santo, no novo nascimento, na santificação sem a qual ninguém verá Deus. Insta, quer seja oportuno, quer não, insista, prega a palavra e insista, quer seja oportuno, quer não. Às vezes é oportuno, em geral é inoportuno. Quer seja oportuno, quer não. Em geral é inoportuno. Em geral é uma chateação para os que vão ficando com coceira nos ouvidos. Irmãos, quando não é oportuno, o que a gente faz? Sabe o que a gente faz quando não é oportuno? Quando somos inoportunos? Você faz exatamente a mesma coisa. Gálatas capítulo 1, versículo 10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Meu Deus, eu tenho que ouvir às vezes de líderes. Eu não sei se eu tenho que ouvir, talvez eu não tenha que ouvir, mas eu ouço. Não, porque é isso que as pessoas querem ouvir. É isso que as pessoas querem ouvir. Veja esse Paulo aqui. Em Gálatas 1, versículo 10, estava se importando muito com o que as pessoas querem ouvir. Acho que ele estava se importando com o que as pessoas precisam e com o que precisava ser dito, segundo o comando de Deus. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Não sabe que se eu pregar a cruz de Cristo, o pessoal vai embora, a igreja vai ficar vazia. Sabe, aqueles irmãos que dão dízimo também não vão ficar aqui. E eu não vou conseguir sustentar toda essa estrutura grandiosa. Quem está preocupado com estrutura grandiosa? Quem está preocupado com quantidade? Quem está preocupado com número? Prega a palavra. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Quantos e quantos e quantos procuram? E são eficientes. E são muito eficientes, eu tenho que reconhecer. Procuram e conseguem agradar a homens. E são muito bem-sucedidos nisso. Parabéns. Mas que parte há nisso? Que parte há entre isso e a palavra de Deus? Eu não sei. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Vejam o que Paulo está colocando aqui em Gálatas. Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Parece como que há uma incompatibilidade existencial entre agradar a homens e ser servo de Cristo. Corrige, repreende, diz Paulo. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Corrige, repreende, exorta. Lembram? No final do capítulo 3... toda a escritura é útil para o ensino, para a repreensão e para a correção e para a educação na justiça. Repreensão e correção. A palavra de Deus, ela repreende e corrige. E Paulo está dizendo a Timóteo aqui, não basta a palavra de Deus ser lida somente. Ela precisa e deve ser pregada. Prega. Não é você na sua casa, abre a Bíblia e lê. Isso é muito bom, é importantíssimo, é fundamental. Mas não é só isso. É a pregação da palavra. Prega a palavra. Corrige, repreende, exorta. Corrige o que precisa ser corrigido. E aquilo que precisou ser corrigido, antes foi repreendido. Ou seja, a palavra de Deus... e a pregação da palavra de Deus aponta o erro e aponta o caminho da correção do erro. A palavra, ela nos mostra o que está errado e nos mostra como corrigir aquilo que está. A pregação da palavra nos faz perceber aquilo que está errado, aquilo que precisa ser corrigido em nós, mas também nos ensina como isso deve ser corrigido, como corrigir. O fato é que a palavra de Deus, quando é a palavra de Deus de verdade, como diz um pastor amigo meu, a palavra de Deus ofende. Se você ouviu a pregação e não se sentiu ofendido em nada, provavelmente não é a palavra de Deus o que você ouviu. E isso está fundamentado na própria essência da palavra de Deus, conforme Hebreus capítulo 4, versículo 12. Nós lemos as coisas, nós pensamos que entendemos e às vezes não prestamos atenção. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Até aí, tudo bem. A palavra de Deus é viva e eficaz. Conceitualmente, intelectualmente, todos concordamos com isso. A palavra de Deus é viva e eficaz. Mas quando o texto continua e diz: e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. A palavra de Deus é cortante. É como uma espada, é mais cortante ainda. Não é como uma espada, é mais cortante do que uma espada de dois gumes. Sabe o que significa isso? Que a palavra de Deus nos machuca. Nos corta. Às vezes, nós percebemos um corte. Ah, como é que você se machucou? Como é que você se cortou? Eu estava mexendo com a palavra de Deus. Repreende para depois corrigir. Ela penetra, corta. É mais penetrante, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas. Aquele lugar onde nada mais entra. Aquele lugar inviolável. A palavra entra como espada. E é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Há muitos livros. Há muitos livros. E não há limites, diz o pregador em Eclesiastes, não há limites para se fazer, se escrever mais e mais e mais livros. Mas, irmãos, há um só livro. O livro de Eli. O livro santo, o livro do meu Deus. O livro santo. A palavra de Deus. E Paulo diz a Timóteo, prega. Prega a palavra. Corrige. Exorta. Repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Com toda longanimidade. Não é só paulada. Não é só repreensão. É com longanimidade. Aquela paciência. Aquela convicção sagrada que nós temos. Que a própria palavra nos ensina em Zacarias. Livro do profeta Zacarias, capítulo 4, versículo 6. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor, a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A gente massacra, mas não adianta nada, porque não é por força, não é por violência, não é o poder humano, é pelo Espírito de Deus. Isso nos leva à longanimidade, não é uma longanimidade comportamental, é a longanimidade fruto do Espírito Santo de Deus em nós, é longanimidade como parte do fruto do Espírito, é aquela paciência, aquela insistência santa que nós, porque nós sabemos que quem faz a obra não é a nossa força, não é o nosso poder, não é a violência. É o Espírito de Deus, não por força, não por poder, não por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. Até porque, como diz Paulo em Romanos, tudo aquilo que não provém de fé é pecado. O que adianta? O que adianta uma pessoa falsamente professar que crê? Falsamente assumir um comportamento como se fosse temente a Deus quando não é? Tudo aquilo que não provém de fé é pecado. Não é por força, não é por violência, não é uma santa inquisição, não é uma cruzada, é pelo Espírito de Deus. Mas a nós cabe, nós não somos o poder substituto ao Espírito de Deus. O Espírito de Deus faz aquilo que só o Espírito de Deus pode fazer e nós fazemos aquilo que nos cabe. Prega a palavra, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos. Prega. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Doutrina. Recentemente eu falei com algumas pessoas sobre doutrina e uma delas Disse, não, mas doutrina é algo de usos e costumes? Eu não sei, irmãos, eu sou judeu, eu já... Quando eu me converti, eu não tenho vivência de meios onde isso acontece, mas me parece que há ou havia algumas igrejas que chamavam de doutrina, usos e costumes, usa saia ou não usa saia, o cabelo curto, cabelo comprido, eu não sei, eu não conheço isso, e acho até bom, não... Quando se fala de doutrina, irmãos, não é aqui o culto de doutrina para você não usar saia, ou usar saia, ou não usar calça, ou cortar o cabelo, ou não cortar o cabelo. É a doutrina dos apóstolos. Não é difícil. Com toda a doutrina. Doutrina, irmãos. Doutrina. Não é usos e costumes, é a doutrina. A doutrina que Moisés fala no seu cântico. Ouvi, razino, ouvi céus e terra... Destilarei a minha doutrina, é a doutrina dos apóstolos em que eles perseveravam ali no livro de Atos, é a doutrina das escrituras, é o que Paulo já havia dito a Timóteo na primeira epístola, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 16, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, cuida de você, Timóteo, cuida da doutrina, continua nesses deveres, deveres, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo quanto aos teus ouvintes. Cuidado, é tão negligenciada. A doutrina da salvação, a soteriologia, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina de Deus, os atributos visíveis e invisíveis, a pessoa do Espírito Santo, doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã. Será que nós já estamos nesse tempo? Parece que sim, né? Haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Fale o que eu quero ouvir! Não me venha com esse negócio de cruz e de pecado. Você só fala de pecado e de cruz. Bom, mas é que o evangelho vai ser... Fala que eu vou ser mais que vencedor. Fala que vai dar tudo certo pra mim. Fala que eu vou ser curado, que eu vou ser rico e vou ficar bonito também. Fala que vai dar tudo certo pra mim. Porque eu não consigo lidar com o meu pecado. Vocês entendem a tragédia? É autoajuda em nome de Jesus? Ou é a cruz, a morte e a ressurreição? Cristo. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando suas fábulas. Há muitas formas de se recusar a dar ouvidos à verdade. Há formas... mais explícitas e há formas mais elegantes, mais relativistas. Irmãos, isso não é um problema só de hoje. Hoje talvez esteja bem grave, mas não é um problema só de hoje. E não é um problema só nos dias de Paulo. Veja o que diz o profeta Isaías. Isaías, capítulo 30. Não sei se você está com Bíblia, celular, pergaminho... Não sei o que você tem aí, mas... Isaías, capítulo 30. A partir do versículo 9, diz assim... O Senhor, através do profeta Isaías... Porque povo rebelde é este? Filhos mentirosos? Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor... Você já é judeu, messiânico, crente em Jesus, para com esse negócio de Torá. Vai bater palmas, vai pular e cantar, e para com esse negócio de Shabbat. Para com esse negócio de lei de Deus. Não querem ouvir a lei de Deus. São os antinomistas, judeus, messiânicos, que desprezam a lei de Deus. Que mundo é esse? Que povo rebelde é esse? Filhos mentirosos que não querem ouvir a lei do Senhor. É óbvio que aqui Isaías não está falando sobre judeus messiânicos. Eu estou falando sobre judeus messiânicos baseado também nesse texto. Ou seja, pessoas que deveriam abraçar a Torá e não negligenciá-la. Pessoas que deveriam andar em linha, em consonância com Atos 21:20. Bem-vês, irmãos, Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. É assim que nós, judeus, crentes em Jesus, temos que viver. Não há outra forma. Mas, infelizmente, ou porque somos mal ensinados, ou porque somos rebeldes mesmo. Rebeldes e mal ensinados. Mas vamos voltar ao texto. Vamos voltar ao texto aqui. Porque povo rebelde é esse? Filhos mentirosos. Filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Filhos, são filhos, mas não querem ouvir a lei do Senhor. Não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes, e aí vem, eles dizem aos videntes, não tenhais visões. E aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis. Profetizai-nos ilusões. Qualquer semelhança com os nossos dias, irmãos, não é coincidência. É a natureza humana. Não tenhais visões, não profetizeis para nós o que é reto. Isso acontecia nos dias de Isaías. Dizei-nos coisas aprazíveis. Profetizai-nos ilusões. Nós queremos ser iludidos. Nós queremos uma história bonitinha. Desviai-vos do caminho. Apartai-vos da vereda. Não nos faleis mais do santo de Israel. É concebível que isso esteja escrito aqui? Que alguém tenha dito isso? Não nos faleis mais do santo de Israel. Parece que essas palavras ecoam nos dias de Paulo e chegam até os nossos dias. Fala-me de qualquer coisa, mas não me fale do santo de Israel. Me conta qualquer historinha. Mas não vem com esse negócio de evangelho, de cruz, e muito menos associado a Torá. Aí não dá mesmo. Mas é justamente aí que nós estamos. É justamente aqui que nós estamos. Quer seja oportuno, quer não. Ninguém quer ouvir? Alguém quer ouvir? Não importa. A palavra de Deus precisa ser vivenciada e pregada. O que tem que ser dito precisa ser dito. Tu, porém, eu gosto quando Paulo fala a Timóteo, ele vai várias vezes, vocês já devem ter reparado nessa epístola, é quase um refrão de Paulo aqui, ele fala sobre o cenário e ele diz a Timóteo, como se ele chamasse assim num canto, tu porém, você não, Timóteo, você tem que se diferenciar disso, você vive em contraste com isso. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. O teu lugar não é como o deles. Timóteo, perceba a sua responsabilidade. O seu lugar no reino. Quem você é, a sua identidade em Cristo Jesus. E no caso de Timóteo e de Paulo, a sua identidade em Cristo Jesus como judeu. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Suporta as aflições. Elas vão estar sempre presentes. Suporta. Faz o trabalho de um evangelista. Cumpre cabalmente o teu ministério. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas. Onde está a sobriedade hoje em nossos dias? Na primeira epístola de Pedro, ele se refere várias vezes à necessidade do homem de Deus andar sóbrio. Sóbrio não é só o contrário de embriagado, mas o sentido é interessante. Não ébrio, não atordoado, não sei se existe essa palavra em português, embelecado, é do espanhol antigo, é ladino, embelecado, a minha avó usava essa palavra, quando alguém ficava como que atordoado, como que distraído, como que entorpecido, abobalhado, embelecado. Seja sóbrio. 1 Pedro capítulo 1, eu vou citar três referências de Pedro sobre isso. 1 Pedro capítulo 1, versículo 13, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazido na revelação de Jesus Cristo. 1 Pedro capítulo 4, versículo 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios. bem das vossas orações. Não quer dizer que você tem que andar um cara fechado, zangado, bravo. Mas seja sóbrio. Sem tanto reteté, sem tantos adornos, sem tantos ornamentos. Lembra do madeiro. Lembra do crucificado. E lembra da batalha em que nós estamos. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios e vigilantes. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Você acha que você vai enfrentar o diabo no oba-oba? Sede sóbrios e vigilantes. Sê sóbrio. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo em vossa irmandade. Espalha. Seja sóbrio. Senão você não sobre. Senão você não segura. Senão você vai rindo, sorrindo, ha-ha-ha. Seja sóbrio. Suporta as aflições. Aflição não é um negócio. Não sei se alguém te ensinou isso, que aflição é um negócio para você amarrar, pisar em cima, repreender, sei lá, espernear, subir pelas paredes, fazer campanha. Não sei. Aflição, segundo as escrituras, é pra gente suportar. Suporta as aflições. Suporta as aflições. Ah, mas está difícil! Hebreus capítulo 12, versículo 4. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Do que você está se queixando? Você está sangrando? Então suporta. Suporta, seja resiliente. Suporta as aflições. Faze o trabalho de um evangelista. Irmãos, aqui o trabalho de um evangelista não é necessariamente um ministério de evangelismo, o ministério do evangelista, mas faz o trabalho de um evangelista. E qual é o trabalho de um evangelista? Não é distribuir panfletos, embora possa também distribuir panfletos, se você acha que isso é tão importante assim. Mas qual é o trabalho de um evangelista? Efésios capítulo 6. Versículo 19. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Não é meia dúzia de frases. Não é uma boa conversa, um bom bate-papo. Não é 5 passos, nem 4 passos, nem 70 passos. É um mistério para fazer notório. Abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério de Jesus Cristo, crucificado. Nossos Jesus, ressurreto, venceu a morte. Assentado à destra do trono, na majestade. Há de voltar para julgar vivos. Cumpre cabalmente o teu ministério. Qual é o seu lugar? Qual é a sua responsabilidade no reino de Deus? Na igreja? Em Israel? Nesta congregação local? Cumpre cabalmente. Cabalmente não é de cabala. Não é cumpre seu ministério com a cabala. É cabalmente, é plenamente, é completamente, decisivamente, definitivamente. Cumpre cabalmente o teu ministério. Cumpre plenamente o teu ministério. Lembra do que Paulo já havia dito a Timóteo? Na primeira epístola, capítulo 4, versículo 14. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia com imposição, com imposição das mãos do presbitério. Lembra do que Paulo havia dito a Timóteo? Nessa mesma epístola, 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 6. Por esta razão, te admoesto que revives o dom que há em ti pela imposição das minhas mãos. Lembra? Lembra? Cumpre cabalmente o teu ministério. Não te faças negligente. Reaviva o dom. Isso vale para nós. Não é o dom que você vai conquistar. É o dom que já há em ti. Não te faças negligente. Reaviva o dom. O dom que há em ti, o qual te foi concedido. O dom de Deus que há em ti. Agora você já sabe qual é o seu lugar. E qual é a sua responsabilidade? Itkadal, Vitkadash, Shumerabah. palmadi vrachirutev, yomlich marchutev, yatzmach burkanev, yikariv yishu. V'chayechonu, v'mechonu, v'chayedi chol beit Yisrael, v'gala v'zman kariv, v'imru amen. יהי שמי רבה מברך לעולם, ללמי על מהיה, התברך והשתבח, והתפעל ותרומה ונעשה, ותדל ותדל ותדל, שמי דקודשה בריחו, לילה מן כל ברכתה ושירתה, תושבחתה ונחמתה ומירן בעלמה, ואמרו אמן.